jovem conservador de direita. Podcast.
Como é que é, minhas pessoas, caros ouvintes do podcast Jovem Conservador?
Mais alegria, homem!
Como é que é, doutores? Doutores, nem todos são doutores. Mas
quem ouve?
Quem ouve é. Quem toma a opção voluntária de ouvir isto, já é. Já ganhei um título
honorário. Preciso ser graduado para conseguir acompanhar.
Não, temos de fazer isso. Temos de criar um nickname para os nossos ouvintes.
Ah.
Para criar essa sensação de familiaridade.
Sim.
Se quer, vou chamar-lhes excelentíssimos. Meus caros.
Tem de ser um nickname.
É.
Doutorzinhos. Como é que é? Alguns têm, não é? O Dr. Ronaldo não tem as Ronaldetes.
Doutoretes?
É.
Não, são doutores. São os caros doutores. Caros okay. Doutores. Bem-vindos a mais um episódio de podcast. E, se calhar, podemos... O doutor hoje não tem assim muitos temas, pois não?
De quê?
Temos temas para discutir esta semana? Aconteceu alguma coisa?
Ah, sim, deixa-me ver no telemóvel.
Tema da semana.
Doutor, qual é o tema desta semana?
Por acaso não tenho. O senhor gosta de alguma coisa? O que é que vê ao fim de semana na televisão?
Olha, eu sinceramente, uma das minhas cenas preferidas é macacos.
Hã?
Gosto de macacos porque eu sinto que se... Por exemplo, eu com humanos,
hã?
Que são supostamente meus pares, eu sinto muito menos aquele síndrome de impostor que é... Eu sei que sou uma porcaria e eles vão saber que eu sou uma porcaria, então temos esse bloqueio.
Hã?
Agora, se eu fosse humano e entre macacos, eu acho que conseguia destacar-me. E então eu gosto de ver
destacar
vídeos...
Destacar em termos de quê? Pelo?
Em termos
rabo, cor-de-rosa?
Em termos de inteligência. Quer dizer, há coisas que eles fazem
comer
melhores
bananas.
Que eu.
Ah.
Por exemplo, eu já vi chimpanzés a jogar um jogo de computador de memória e eu não conseguia fazer aquilo.
Ok.
Mas, por exemplo, reciclar, acho que consigo reciclar.
E um chimpanzé acha que não sabe?
Não tão rápido como
é?
Eu. Acho que seria mais eficiente.
Em que pote é que põe as latas?
É o amarelo.
Certeza.
Sim.
É a sua resposta final.
É.
Não quero ajuda do público.
Não, é o amarelo, seguramente.
Ok.
E eu acho que nesse tipo de coisas, nesse tipo de tarefas, por exemplo, escrever no computador, acho que sou melhor que o macaco.
É?
Porque os macacos precisam estar um infinito a escrever cenas para chegar a uma obra de Shakespeare.
Sim.
Eu acho que só precisava para aí de 500 anos.
É?
É. Portanto, acho que eu a escrever sou melhor que eles.
Ok.
Sou melhor que eles no Excel.
Porquê que está a falar de macacos, homem?
Porque esta semana prenderam um senhor que é um...
Ah, um senhor macaco?
Sim.
Mas o quê? O Tarzan?
Não.
Então...
O doutor não viu a história do doutor macaco líder?
Ah, sim! É o cheerleader, não é?
Ele é o Fernando Madureira, controla os Ultras Ribeira. Aqui quem entra não sai, quem vacila cai, somos os Ultras Ribeira.
Ele é o Fernando Madureira, controla os Ultras Ribeira. Aqui quem entra não sai, quem vacila cai, nós somos os Ultras Ribeira.
Não conhece essa
que
música? Do Zé Fionit.
Dos quê?
F-Unit.
Não conhecia.
Aqui na Ribeira já se nasce dragão, de brinco na orelha e de fogante na mão.
Confiamos a nossa segurança ao nosso killer, mas também temos orgulho no macaco líder. Para quem não o conhece, é o Fernando Madureira, mais conhecido pelo macaco da Ribeira.
Fogante?
Fogante.
O que é um fogante?
É uma pistola.
Ah.
O doutor não sabe que a Ribeira não. É um tipo...
É o quê?
É tipo a favela do Porto.
Ai, ok. Nunca fui para esse lado.
Nunca foi?
Não.
Nem para os restaurantes lá à beira-rio?
Não.
Nunca foi nenhum?
Não.
Pronto. É tipo...
Quando vou é para o outro lado.
Mas se o doutor for...
Se existe uma foz, para que é que se vai para a Ribeira?
É bonito.
Ah.
Tem uma vista bonita. Agora, não sei se o doutor sabe, mas lá há gajos bravos e furiosos.
Então,
mas
espera lá.
Mas os Ultras Ribeira são os mais perigosos.
O doutor Macaco, é isso? Foi
Sim,
preso.
Foi preso. Mas que é, vamos passar um bocadinho da música do Zé Fionit.
Aí vai
que
passar?
Eu estou a cantar, sim.
Aí o senhor canta e ainda vai passar a música.
Que há gajos bravos e furiosos.
Mas os Ultras Ribeira são os mais perigosos. Aqui é sim, passam cenas ilegais. Podes ser non em boys, o Belé, mas também cais.
É uma música top.
Uh-huh. Isso é gangsta urbano, não é?
É.
É assim que se chama as músicas, assim, não é?
E pronto, o doutor Fernando Madureira teve direito a este hino do hip-hop português. E agora foi detido. E eu estou preocupado, porque ele é tipo... Eu não sei se o doutor sabe, o doutor não conhece muitos membros do desporto de futebol,
uh-huh.
Mas ele era líder da claque.
Ah, era cheerleader?
O quê? Com aqueles pompons e assim?
Sim, ele era o cheerleader que animava os... Mas é um senhor?
Era um senhor.
É o doutor Macaco, não é a doutora Macaca?
Não, o doutor sequer está a pensar em cheerleaders daquelas que vê nos filmes de liceu americanos. Que iam para os jogos
mas
de futebol americano.
Mas não é isso que tem no desporto de futebol?
Não, não.
Como é que se chama essa...
Nos liceus americanos, elas vão de saias curtas e vão de pompons e namoram com os jogadores de futebol americano.
E aqui?
Aqui é um senhor que vai de megafone...
E tronco nu?
E tronco nu gritar com os outros, para eles gritarem.
Mas fazem coreografias?
Não, só cantam. Cantam bem.
Cantam bem?
Cantam bem. Fazem músicas.
Ok. Mas eles então animam o... Então, espera lá. Isto é marxismo cultural. Está-me a dizer que no desporto de futebol são homens a animar homens?
Em geral, sim.
Ai! Isto é culpa do Partido Socialista.
É.
Mas isto acontece em todas as empresas de desporto de futebol? Homens a animar homens?
Acontece, praticamente. Nas mais importantes, sim. Porque é preciso, tipo, estão os homens no campo a jogar, depois estão os homens nas bancadas a gritar que os homens estão no campo a jogar.
Então, e os homens que estão no campo a jogar gostam disto? Eles não preferiam ter senhoras com pompons?
Eles têm senhoras, nas redes sociais e assim.
Ah.
Agora, para gritar com eles no campo é mais eficiente, porque se fossem senhoras a gritarem com eles...
Ah.
Eles, ok, deixa-se falar à vontade. Agora, como são homens, eles têm medo que eles vão lá e despartam as pernas.
Okay.
Se eles falham muitos golos, percebe, doutor?
Okay.
É tipo máfia.
Avaliação de desempenho ao segundo.
É, se um tipo, imagina, um senhor que é lateral esquerdo.
O que é um lateral esquerdo?
Faz parte, é um jogador.
É um comunista?
É um técnico superior de desporto de futebol que está lá em campo, mas do lado esquerdo.
Ah, o pior lado.
É o pior lado, sim.
Sim. Imagina... Ou seja, o lado comunista, mas estão sempre a tropeçar nas pernas. Põem sempre os mais cepos desse lado, não é?
Nem sempre.
Não existem bons desse lado.
Oh, doutor, isso não é como a política.
Então...
Não é tipo uma ideologia. É tipo, se ele é bom a jogar com o pé esquerdo, se ele é um canhoto, não vai estar do lado direito, a não ser que precise fazer diagonais. Mas se jogar bem com o pé esquerdo, está ali do lado esquerdo. Porque o campo é grande, tem de ser ocupado, não podem ter todos do lado direito, percebe, doutor?
No fundo, é como a Assembleia da República, tem de lá ter alguém do lado da esquerda,
tem
é
estar.
Isso?
Senão fica ali muito vazio, fica uma zona desocupada.
Fica desequilibrado, ok.
Yeah. Imagino que esse lateral esquerdo falha no trabalho dele.
Sim.
Ele sabe que os senhores da claque estão lá... E podem eventualmente bater-lhe se ele falhar. Então dão-lhe aquele estímulo para ele falhar.
Em vez de terem pompons, têm um pau. É isso?
É isso.
Com um prego.
Exatamente.
Ok.
E o doutor Macaco era o chefe deles. Porquê?
Uhum.
Porque eles são todos uns animais e ele era o menos animal de todos. Ele fazia
ele é
a ponte. Ele fazia a ponte.
Mas é mesmo. Ele é.
É o nome dele, é o Alcunha.
Ah, ok.
O nome dele é o Fernando Madureirai.
Ah, ok.
Esse é o nome dele.
Ok.
E ele, tipo, Madureirai, porque... Oh, doutor Fernando Madureirai! Pronto.
Ok.
Percebe?
Sim.
E então, ele era o chefe deles. É uma pessoa que faz um bocado a ponte entre o mundo civilizado e o mundo do...
Ok.
Porque ele tem estudos.
É como no Avatar...
Sim.
Ele veste um fato azul, é isso?
É.
Para comunicar com aqueles selvagens que têm...
Ele é o ponto intermédio. É aos selvagens e ao mundo civilizado. As pessoas de gravata que controlam o desporto de futebol.
Sim.
Os empresários. Que não conseguem falar com os selvagens da Ribeira.
Uhum.
E ele, como é da Ribeira, mas tem estudos...
Sim.
É, tem um mestrado...
Ah, tem um mestrado, ele?
Tem um mestrado. Ele faz essa ponte.
Ok.
E é útil por causa disso.
Então ele foi acusado de quê? Porquê é que ele foi preso? Então tem um trabalho a sério, quanto muito, de vez em quando, consome cocaína na vida privada, de resto.
Não sei. Mas, doutor, se calhar podemos ler um bocadinho do abstract da tese dele, da tese de mestrado.
Ele é mestrado em quê?
Em gestão de desporto.
Ah! Ah, ele tem ambições. Então, espera, eu acho que li há uns tempos, não foi o doutor Carlos Guimarães Pinto que disse que ele gostaria muito que ele fosse presidente da empresa... como é que chama esta empresa?
Futebol Clube do Porto.
Ok.
Ele foi disse isso.
Disse, não disse? Pois, o doutor Carlos Guimarães Pinto tem olho.
Tem olho, ele vê logo onde está, porque ainda por cima é uma pessoa com mestrado. Então, mestrado em inglês. E ele diz: "Since many years ago, the sport has become a way for society to impose its entertaining features to overcome income and health for all citizens. Increasingly, sport is to adapt to the needs of each human being to satisfy him in every way. In the current football, there needs to be a structure of general public and especially to be a strategy of the club and a support cheerleader for the symbiosis between practitioners and fans to be perfect in order to make the most to achieve the desired results. Through the analysis of various marketing techniques, we seek to find the best ways to achieve the objective of this project. Find a able to add more fans to the stadium strategy and therefore find ways to streamline and create more action in the bench south of Estádio do Dragão. By analyzing the research we perform, ele fez investigação. We can conclude that the sale of merchandising bench south of the stadium, which is a great way for fans to know the products addressed to the Super Dragões, and the price adjustment of tickets will demand, is also in one aspect can be exploited to increase the number of fans."
Ponto 1. Não havia nada. Ponto 2. Pareceu-me um dos seus hashtags. Ponto 3. O senhor a falar parecia um vilão russo a falar inglês.
Parecia, não, parece que foi escrito pelo Dr. Borat. "I like to analyze the fans, my wife."
Ok.
Eu acho que é. Ele usou a mesma técnica que usa na carreira dele para a investigação científica, que é um estrado, pode não estar grande coisa, mas está aqui o júri e o júri... As pessoas de júri têm família, não é?
Certo.
Eles têm família, não vão dar um novo,
então, espera,
ao Dr. Macaco.
Os amigos dele foram assistir à defesa da tese. Sim.
O Dr. Oranhas, foram lá todos.
Ok.
Foram lá todos assistir à tese.
E quanto é que ele teve nesta tese? Aposto que 20.
Sim.
Foi 20?
Não sei quanto é que ele teve, mas acho que abaixo de teve 17. Mas 17 é o standard, às vezes o mestrado. Também quem é que vai fazer o mestrado e tem menos 17?
Pois é isso.
O 17 é o 10 nos mestrados.
Ok.
E então ele foi lá, ele apresentou a tese e o júri, pá, ele começou a apresentação assim: "Ó, pessoal, nos aí vocês, eu sei".
Então
o
ele ficou o mestre macaco, é isso?
É o mestre macaco. E ele disse: eu quero cumprimentar o júri, nomeadamente, eu sei que o senhor tem 3 filhos, que estudou no colégio, no Luso-Francês, e a sua esposa trabalha num hospital, não é? Eu gosto muito deles, tenho acompanhado, e está feito.
É só para perceberem que eu fiz o meu trabalho de casa, eu faço pesquisa.
Portanto, não liguem ao conteúdo da tese. Tipo, é uma tese que saiu aqui do coração. Pronto, isto para dizer, ele faz a ponte entre o mundo civilizado e o mundo dos selvagens.
Sim, da civilização
Ribeira.
E a barbárie.
Sim. Ele foi detido, não sei porquê. Sinceramente, não
deixa-me
sei.
Deixa-me ver aqui.
Não sei, o que é que um homem deste pode ter feito de mal?
Estava aqui a ler, porque é que ele foi detido. Pelos vistos, ele vai haver eleições nessa empresa... Eleições. Dá. Então pois. Não tem um chefe. Esse chefe não tem filhos.
Sim, alguém do Dubai, por exemplo.
Sim, mas se o chefe tem filhos, que passe a empresa ao filho, como se faz na Sonai. No, pronto. Que estupidez. Eleições. Para isso. E então, pelos vistos, ele é apoiante do chefe e houve, diz aqui, uma assembleia em que, pelos vistos, há um opositor. Ele, sendo apoiante, só podiam entrar sócios da empresa. E ele andou a distribuir, alegadamente, cartões aos amigos da Ribeira para irem para dentro desta assembleia falar sempre que falavam os opositores. E quem diz falar, diz bater.
Mas isso é...
Há pessoas que... Lá está, eu aqui consigo compreender. Quando uma pessoa tem de saber expressar e se não sabe falar, tem de expressar da forma... Sabe que, por exemplo, os gestos... Olha, pergunta ao Dr. Alexandre Monteiro. Os gestos e as microexpressões, ou microagressões, se quiser, valem muito mais do que as palavras.
Pois, mas uma cena que eu não percebo é... Então, um homem está ali a contribuir para aumentar a participação democrática das pessoas, num mundo em que se diz que as pessoas estão desligadas da política e da cidadania. Um homem está ali a trazer... Olha,
e apaixonado por isto.
Apaixonado por isto, a fazer com que as pessoas participem. Ok. Era para falar por cima dos outros. Sim. E para os intimidar em termos... Mas é uma forma de participação.
É.
Quer dizer, o que é que o Chega vai fazer à Assembleia também?
Pois é isso. Tem esse lado e muitas vezes quando nós vemos os grandes líderes são aqueles que conseguem fazer com que os seus súbditos estejam sempre prontos para a guerra e que os sigam para todo lado. E neste caso, política é guerra, disputa por a liderança é uma guerra e há pessoas que, pronto, lá está... Quando se diz guerra, neste caso é uma guerra metafórica, que é guerra de ideias. Há pessoas que não percebem o que é uma metáfora.
Sim, e às vezes...
Eles é guerra e eles levaram paus para essa Assembleia, ou não?
Devem ter levado, mas nem precisam. Agora, a questão é, eu não percebo o mal. Ainda por cima ele está do lado do Dr. Pinto da Costa, que é...
Esse é quem? O chefe?
É o chefe, já há 40 anos.
Ok.
Da empresa de desporto de futebol Porto.
Ok.
Ele é o chefe, tem feito bom trabalho durante este tempo. Para que mudar?
Pois é isso.
Então é uma pessoa que está simplesmente a usar o seu poderio militar e as suas capacidades de liderança, o Dr. Alexandre o Grande, da Porto.
Sim, sim, sim.
Não, acho que seria mais Dr. Genghis Khan, não é?
Se calhar.
Não, Genghis Khan ele teria de conquistar.
Pois, não, é Dr. Alexandre.
É
Dr. Alexandre.
Ele está a usar a sua capacidade de liderança para lutar por aquilo que acredita.
É.
Aliás, ele próprio usou uma metáfora excelente para a falar desta disputa entre o Dr. Pinto da Costa e o Dr. Villas Boas.
Uhum. Ah, esse é quem? É o outro?
Opositor.
O opositor.
Pronto, a metáfora teve a ver com o Dr. Pinto da Costa é a mulher velha, mas fiável, e o Dr. Villas Boas é a gaja boa, mas que depois não sabe cozinhar.
É tipo a secretária que está ali... Então, mas
vamos passar
neste caso...
áudio, vamos passar.
Ok.
Tu, às vezes apanho senhores sócios. O senhor é sócio? Ai, sou sócio há 40 anos. Então, diga-me uma coisa. Quantos anos é que o senhor tem? Tipo um. Ele, tipo 60, eu e a sua esposa. Ele, 58. Eu disse, pois, sua esposa tem 58. Você tem 60. Agora diga-me uma coisa. Agora você vê uma gaja nova, com 20 anos. Umas grandes mamas, um grande cu, muito bonitinha. E você não conhece nada dela... À vista desarmada, vai-lhe parecer melhor, você vai trocar, porque ela... E ele, sim, sim, você deixa a sua mulher e vai ficar com ela. Depois ela é uma porca, não sabe arrumar, não sabe fazer nada em casa, não sabe cozinhar, e ele põe os cornos. E ele, e depois você vai dizer assim, ai meu Deus, o que é que eu fui fazer? Isto é o que vai acontecer se os esportistas mudarem. É o que pode, na minha opinião...
Pode ver uma porca para alugar de pinta casa.
Não, pode todas as...
É uma pessoa com um pensamento político sofisticado, que é,
sim,
para que trocar aquilo que é fiável, que está podre, mete nojo, uma pessoa já nem gosta daquilo, mas está ali, é fiável, já conhecemos, por uma gaja boa que depois vai-nos trair.
Pois é isso. O que eu acho, o Dr. Madureira aqui também não demonstra, lá está, um grande alcance estratégico, que é, numa empresa, podemos ter a mulher em casa, mas ir flertando e, às vezes, fazendo algum tipo de sexo na empresa com a secretária. Portanto, ele podia estar ali a dar, sim, para os dois lados também.
Pois, mas casar é diferente.
Casar é diferente. Pode, casar não.
Pode, não,
isso
pode
é que não.
Romper um matrimónio.
Não, isso nunca.
Até que a morte os separe.
É.
E ele é uma pessoa que está a zelar pelos valores tradicionais da família ali, a impedir que as pessoas do Porto troquem o seguro e o fiável e o estável por uma gaja boa, que não sabem como é que os vai tratar. Não sabem que é.
Aham.
Ele não foi preso só por causa disto.
Não, eu estava aqui a ver que... Pelos vistos, há uma prática que é... Uma pessoa para ver desporto de futebol tem de pagar bilhete.
Sim.
Pelos vistos, paga-se para ver isso. E então, neste caso, esta agremiação, eles pagam, mas não nas bilheteiras. Isto é, a empresa dá bilhetes ao Dr. Macaco.
Ao seu exército, Super Dragões.
E o Dr. Macaco faz revenda. Ou seja, ele não paga os bilhetes, não faz revenda. Ele vende diretamente ao público.
Ok. Então, mas foi preso porque ele sempre fez isso?
Pois, mas se calhar, lá está, é o Estado Socialista. Ele, pelos vistos, não declara este dinheiro.
O doutor lembra-se quando ele disse...
Ele passa a fatura, acha que as pessoas lá desse bairro dizem, eu paguei... Quanto é que se paga um bilhete? De 1000 euros? Não sei. Por bilhete, é para aí, não é?
É, à volta disso.
Mil euros, doutor Macaco, mestre Macaco... Passa-me aí uma fatura.
Mas ele tem de ser remunerado pelo trabalho dele. Se ele é profissional da claque.
Sim.
Se é o único trabalho dele.
A única coisa que ele faz?
É profissional.
A sério?
Sim. É profissional da claque.
Sabe que tinha um trabalho depois a sério? O quê? O trabalho dele é estar em troco nu e a cantar?
E viajar para os sítios onde a empresa vai jogar.
Ele é tipo o Dr. Axel Rose, então, caramba. Também é a profissão dele, que é cantar e andar em troco nu.
Não é o Dr. Axel Rose. É a grupo do Dr. Axel Rose, que é aos concertos todos, puxar por ele.
Ah, ok.
Percebe?
Está na grade.
Está na grade, sim. Okay. E ganha por isso.
Ok.
Porque ganha, porque depois revende bilhetes às outras pessoas que estão na grade com ele.
Ok.
e é a vida dele e merece ser remunerado. Eu não sei se ele ganha muito dinheiro. Quantos Porsches é que ele tem?
Deixa-me ver aqui. Foi-lhe apreendido 3 carros, porquê?
3 carros e foi passar o ano ao Brasil, tá? Vai muitas vezes ao Brasil. Ou seja, é uma pessoa, é um empreendedor de sucesso.
Sim.
E de certeza que só o prenderam por inveja. Sabe como é que é este país?
É, não se pode ter sucesso.
É.
Doutora Cristina Ferreira está farta de falar disto.
Ainda por cima, uma pessoa que veio do nada, que veio do bairro da Ribeira e vence na vida, as pessoas olham para
ele. É mestre!
Dizer, teve de roubar, senão. Não, ou é, vender droga.
Claro,
então,
é
o português
logo.
É tipicamente. É invejoso, é faz invejoso. Parte. Já o Dr. Camões disse isto. O Dr. Camões, no livro dele, conhece?
Qual deles?
Lusíadas.
Ah, esse,
como
sim.
Ser o, como triunfar e ser o melhor. De...
Esse é em qual canto? É no, no sétimo, para
é
aí?
É no sétimo, é. Em que ele diz: os portugueses são bem invejosos e não se podem ver ninguém ter sucesso. Puxam para baixo em vez de enaltecer.
Ah, ele... então nem é ele que diz. Isso é no canto quarto, é o Dr. Velho do Restelo.
É o Dr. Velho
está
do
lá,
Restelo.
Está lá, ele diz, até tendes sucesso,
ai, a única...
deves ser pouco chulo, deves. É assim que está no episódio do Velho do Restelo.
É exatamente isso. É. Que é, olha, ai, a única profissão que tu tens é estar na claque e tens 4 carros e vais passar férias ao Brasil e tens uma mansão.
É.
Só podes ter roubado e vendido droga. Nem sequer colocam a hipótese de ele ser muito bom
pois
a
é
falar
isso.
Ao megafone.
É. As pessoas, quando veem pessoas como o Dr. Elon Musk ou o Dr. Jeff Bezos ou o Dr. Macaco, partem logo para isso. Ai, são bilionários. Tiveram a vida toda de mão beijada.
E quem diz isso? Diz o Dr. Al Capone, por exemplo.
Por exemplo.
Partem logo do princípio que são desonestos.
A sério.
No caso, o Dr. Al Capone até era. Acho que ele fugia aos impostos e não sei o quê.
Mas
vamos ignorar o bom que ele fez só por causa de crimes.
O Dr. Al Capone cai por causa de evasão fiscal. Agora, se partimos do princípio que imposto é roubo, Dr. Al Capone foi sempre mal preso.
Um homem honesto. Um homem...
Se não houvesse impostos, Dr. Al Capone ainda hoje estava livre.
Estava e estava provavelmente na claque do Corinthians, ou lá qual era o clube dele.
E estamos a falar, o Dr. Al Capone ganha fama quando combate a liberdade numa altura em que a liberdade estava completamente estrangulada, em que os Estados Unidos estavam quase a tornar-se num Estado comunista. Lembra-se? Foi durante a Lei Seca.
Pois, não se
podia a proibirem. De vender álcool, ou seja, proibirem esta liberdade.
E foi um homem que viu nisso uma oportunidade. E disse, é proibido vender álcool. Um dia, quando as drogas forem legalizadas, também vamos ter de pedir desculpa a todas as pessoas que foram presas por traficarem droga.
Eu quero ver pedido de desculpas públicos da CIA ao Dr. Pablo Escobar.
Claro. Simplesmente viu ali uma oportunidade.
Uh-huh.
Ele era um ativista pela legalização da cocaína. Ele disse, se isto pagasse impostos, eu era o primeiro.
Claro.
Eu não matava ninguém. Não...
Ele próprio tentou ser político e dizer, não, eu quero ser um ministro das drogas duras.
Eles, vocês, com o vosso proibicionismo e a vossa burocracia, é que me obrigaram a ser um criminoso.
É.
Vocês, a culpa é vossa.
É.
E aqui, se calhar... Temos de dar a mão à palmatória. Se calhar há muitos traficantes de droga que se tornam maus porque o Estado socialista e totalitário os impede.
É a liberdade.
Os impede.
É a falta de liberdade. É o país que temos.
Mas atenção, isto é uma alegoria. Nós não estamos a dizer que o Dr. Macaco trafica droga. Não, é uma alegoria.
Foi apreendida droga.
Ai, também foi.
Em casa dele.
Pronto, foi como o Dr. Galamba, então.
Pois.
São iguais.
É, era. Sim, mas o Dr. Galamba tem cara de gansado, nitidamente.
Ah, o Dr. Nota-se. O Dr. Fernando Madureira, não.
O Dr. Macaco, nem pensar.
Não, é um empresário. E se tinha droga, era por bons motivos.
Era.
Era porque precisava.
Sim, para produzir.
Para produzir e sequer temos de pensar nisso. O nosso Estado Socialista coloca tanta pressão sobre os nossos empresários que é pagar... No caso não é pagar impostos, mas pronto.
Sim.
Ele pensar que devia pagar impostos e não está a pagar...
Sim.
É,
ter essa preocupação.
Ter essa preocupação obriga-os...
O ter de fazer subcontratações para conseguir... salvar o seu dinheiro no offshore ou...
Garantir que passa no mestrado.
Sim.
Garantir que conhece as famílias todas dos opositores e dos árbitros e da pessoa. Há muita coisa que ele tem de gerir.
Sim.
E que depois, claro, às vezes pode ter de consumir alguma coisa para lidar com esta pressão.
É isso.
E a culpa é nossa, é do socialismo.
É.
Portanto, libertem o Dr. Macaco.
Sim. Soltem o Macaco. Soltem o Dr. Macaco.
Soltem o Dr. Macaco. Vamos todos... Eu não vou.
Sim.
Mas apela às pessoas, se puderem, ir a Custóias. Não, onde é que ele está?
Não sei.
Ir lá à prisão onde ele está a fazer uma manifestação de
apoio.
Eu
acho que sim.
Vão, eu não vou.
Até o Dr. Macaco Adriano devia sair à rua para mostrar o seu apoio onde a alguém da sua espécie.
Onde é que está a solidariedade entre macacos agora? Onde é que está?
Sim.
Quando é o Dr. Macaco Adriano...
É, os macacos da aldeia dos macacos do Jardim Zoológico não deviam sair das suas jaulas precisamente durante estes dias. As pessoas, eu queria tanto ir ver macacos. Não vão. Lá está, solidariedade para com o Dr. Macaco.
É, neste momento é, porque ele precisa de nós. E como empresário, como pessoa que incentiva a participação democrática dos seus amigos, como se ele é um ser extraordinário. E o Dr. Vilas Boas? O Dr. Vilas Boas, é preciso dizer, o senhor tem família?
Sim, pense na sua família.
Pense na sua família. Não se meta nisso. Eu não percebo as pessoas que se metem em problemas assim.
Sim, é isso.
Que ele tem uma vida boa. Ganhou montes de imunizações. Ele era treinador de desporto de futebol.
Ok.
E então, ele conseguiu ser despedido várias vezes. Ou seja, tem muito dinheiro.
Ah, que bom.
Conseguiu ter várias imunizações. Como todos os grandes executivos.
Então é bem sucedido.
É bem sucedido. E ele podia estar a gozar a fortuna dele. Podia estar a treinar aqui. Olha, podia ir para a Arábia Saudita. Certeza que não lhe fechavam portas.
Certo.
E está a chatear-se só porque é o meu clube do coração e eu quero dar de mim aqui. Não. O clube está bem entregue. Não faça o papel de gaja boa que rompe um casamento de sucesso. Não seja a outra.
Coisas que devemos evitar.
Doutor, o que é que devemos evitar esta semana?
Devemos evitar a Semana Santa em Espanha.
Não, devemos aproveitar a semana...
Não, devemos... Sim, mas devemos aproveitar de olhos fechados. O que se passa em Espanha neste momento foi em Sevilha, não foi?
Foi.
É um escândalo.
O quê?
O senhor viu aquele... O Doutor Jesus que eles fotografaram para ser o modelo de Doutor Jesus da Semana Santa?
Então é um senhor em tronco nu.
É, mas é muito sensual.
É um twink. O Doutor Jesus twink.
O que é isso?
Não sabe o que é um twink, doutor?
O que é um twink?
É um senhor andrógeno.
Ok.
Bem feito.
Eu, em relação ao Dr. Jesus, é alguém que eu olho e não preciso me sentir atraído. Percebe? Só preciso me sentir atraído pelas ideias. Não por aquele... O senhor viu o corpo? Viu a cara?
Era bonito.
Caralho.
Mas...
É assim, uma coisa é... Ok, durante o Natal houve aí uma altura que estávamos a perder pessoas para o clero e pronto, e meteram imagens do Dr. Menino Jesus. E aí isso fez crescer os membros do clero. Foi bom. Lá está. Cresceram os ativos e pronto. E a igreja neste momento não faltam ativos. E não faltam membros do clero a crescer. Ok? Agora, em relação ao Dr. Jesus adulto, aquele... pré-crucificado, sabe? Uhum. Não estou a falar do doutor... Uma coisa é ver o doutor Jesus adulto lá pregado na cruz e lá está, as pessoas veem, ai, coitado, ali com uma cavilha e não sei o quê.
Mas é sexy na mesma. Mas é mais de uma vertente S&M, não é?
É.
Mais de olha, vamos prender aqui o twink a uma cruz e reventá-lo todo.
Sim. Mas pronto, vê-lo ali vivo, com aquele aspecto, eu não sei se vamos atrair... Lá está... Pode atrair outras pessoas. Por exemplo, um homossexual vê aquele Dr. Jesus e pensa, eu preciso de ir para a igreja. E dentro da igreja, depois pronto, muda-se a cabeça dele.
Pô, então pode ser uma boa estratégia. Pode ser uma boa estratégia. Um honeypot para mudar homossexuais.
Pode ser.
Venha aqui que temos homens bonitos e depois, pumba, bater-lhes, dá-lhes com cilício para eles perderem esse instinto.
Pois, mas pelos vistos, olha, para isso devíamos ter adiado, eu não sei se em Espanha como é que isso está, que é, sabe que em Portugal foi proibido há pouco tempo... O uso de terapias de conversão.
Foi. Então e um gay que queira mudar?
Pois é isso. E sobretudo é...
Então, se
é proibido, quer dizer, e foi proibido por questões de princípio. Agora, não sabemos se resulta.
Por exemplo, se eu me quiser converter e tornar-me homossexual, até para ter mais amigos, até sou bem-vindo.
É.
Agora, se for um gay...
O contrário.
Sim, fazer o inverso. É proibido?
É.
Ah, não. Eu acho
este
mal.
Este país está a proibir tudo, homem.
Já não se pode fazer nada?
É.
Então, e mesmo pais? Um pai que tenha um filho que suspeita que pode eventualmente ser homossexual não pode levar a tratamento?
Não, pelos vistos, não. um pai que veja, não é? Ouça o filho. Ah, o meu filho está a ver o Hamilton.
Ui, temos de tratar disto.
E eu, não pode ser.
Não pode ir ao psicólogo dizer, olha, liga o meu filho e mete-lhe choques no pênis.
Sim.
Porque ele, temos aqui um problema de resolver, para resolver, eu quero que ele se sinta atraído por mulheres.
Como é que se faz uma terapia de reconversão? Eles estão a ver cenas, entram naquele site, que eu não sei bem o nome, acho que é Pornhub, e vão à categoria Male on Male, e Male Rubbed with Honey, puts his penis.
E eu, doutor, sei, não, eles, sim...
Eles põem isso, mas põem isso em... Tipo como na Laranja Mecânica. Não, assim, com grampos nos olhos. E depois eles estão a ver isso. E sempre que eles começam a ter uma ereção de ver... eles... Pumba! Um choque ou com uma talochada, um pau no meio do pênis ali mesmo a quebrar, sabe?
É, eles metem, por exemplo, a fotografia do Dr. Jesus na Semana Santa... E batem-lhe no pênis e dão-lhe choques. E depois, e eles ficam, ok, eu não posso sentir-me atraído por isto porque dói-me no pênis.
Sim.
Fazem ligação.
Causa-me dores.
Tipo o Dr. Pavlov.
Sim.
E depois, e vice-versa, metem uma fotografia.
Mas é o Dr. Pavlov ao contrário, que é impedir que o pênis comece a salivar.
Sim, é aversão, sim, é isso. E o contrário, metem uma fotografia de uma senhora bem feita, por exemplo... Um exemplo de uma senhora, a doutora Elizabeth Taylor, no Cleópatra.
Ah, exemplo. A conversão é essa e depois metem um senhor, porque eles sentem-se atraídos por senhores.
Não. E ele metem a fotografia e dão-lhes um roçado.
Ah, dão-lhes um roçado ou metem um senhor a chupar... pronto, percebe? Sempre que aparece uma imagem de uma senhora, vem um senhor e suga-lhe o pênis um bocadinho.
Técnico de saúde mental,
um técnico de saúde mental,
sim.
O ordenha ali com a boca um bocadinho, é isso?
Pois, eu acho que isso pode criar alguma contradição.
Não, mas ele não vê.
Ah, ele não vê.
Vê só que aproxima-se o senhor e a partir daí é o que é.
Ah, ele pode ir com uma máscara da doutora Elizabeth Taylor. Tem de ser um homem, porque senão
tem,
não
tem de ser um homem, ele vem todo nu para ele ver que tem, percebe?
Sim. Mas com a máscara.
Com a máscara, é.
Sim. É isso.
É assim, não é?
E estão a proibir uma intervenção destas
é.
Para... Eu, enfim. Enfim. Mas pronto, a Igreja Católica está...
Debaixo de fogo?
Debaixo de fogo. Porque daqui a pouco fazem também uma doutora Nossa Senhora sexy também.
Sim, agora...
E eu acho que até seria fixe.
Sim, mas antes disto, quem é que decidiu isto? Quem foram os cardeais que se reuniram a ver fotos de senhores e disseram, este é o meu Jesus?
Oh, doutor,
foi isso? Foi um grupo de pessoas... Aquilo foi apresentado a um padre.
Oh, doutor, pelo menos não sou woke. Porque se fosse o wokeismo, metia lá um senhor com um aspecto de Médio Oriente. E estragava a imagem que nós temos do Dr. Jesus.
Isso sim.
Estragava, o que é isto? Um senhor mestiço.
Sim, ou um Dr. Jesus da República Democrática do Congo.
Pá, e já nem vou aí.
Sim.
Pelo menos mas não aí, foram por aí.
Mas aí tinham de pôr calças. Não dava para pôr só aquela fralda, porque aquilo...
Aí, doutor, isso é preconceito.
Hã?
É preconceito.
Homem, no outro dia mandaram uma imagem e disseram-me que aquele senhor era da República Democrática do Congo. E disseram que lá era assim. Mas, eu nunca lá fui.
Não, isso é preconceito.
Mesmo lá. Ali... Ouça, não está bem a ver?
Aquilo, eu estou a ver, eu já vi muitas vezes isso.
O senhor está a ver aqueles canos...
É uma imagem
aqueles
muito
canos
comum.
Do lado, de fora dos prédios.
Essa imagem é muito comum. Já vi muitas vezes essa imagem, sim.
Mas imagina o que é. Não queriam crucificar um Dr. Jesus do Congo. Ele tinha estado calças.
Não é representativo.
Ou então tinha-lhe de pregar aquilo lá acima.
Podia ser, até podia fazer pendurá-lo, sim, por ali. Ficar tipo pêndulo. Agora, eu acho que isso também é racismo. Porque pode haver senhores...
Porquê? É elogiar.
Mas pode haver senhores do Congo que não são assim tão grandes e como as pessoas depois têm essa expectativa em relação a eles e eles sentem-se mal.
Ou seja, então está-me a dizer que sempre que eu estou... Com essas pessoas e tento fazer amigos de pessoas dessa cor e digo, ah, o senhor deve jogar muito bem basquete. Ou seja, eu estou a elogiar e o senhor está a dizer que isto é racismo também.
É.
O senhor é muito alto, tem essa cor, deve jogar muito bem basquete. Estou até a dar força.
Sim.
Mesmo que ele não jogue, se tentar ele vai ser muito bom. Está-me a dizer que isto é racismo agora.
Estou, mas é racismo contra os brancos. Porque é que nós também não somos bons em basquete?
Lá está,
podemos
eu estou...
ser. O Dr. Joaquim, qual é a cor dele?
Hã?
O Dr. Joaquim.
O quê?
O Dr. Joaquim.
É grande.
Pronto, mas é branco ele.
E então, mas não é tão bom como... Olha, como poderiam ser aquelas pessoas que eu disse que são, devem ser muito boas em basquete.
Ah, não, isso dizer que eles são bons em basquete é racismo contra brancos. E já chega de racismo contra brancos.
Ah, mas é elogioso, caramba.
E agora? Mas ainda bem que os padres de Sevilha meteram um Dr. Jesus como deve ser. Ah. Não tiveram aí a fazer castings. Ah, agora o Dr. Jesus tem que ter um ar palestiniano. Ainda por cima... Sabendo
e nesta
nós,
altura?
Pois, não tem.
Sim.
Tem de ter um ar como sempre teve, sim, de europeu ou ocidental. E aí mantém, apesar de ser um twink sexy. O Dr. Jesus, na verdade, sempre foi.
Sim, sempre foi assim.
Eu nunca vi um Dr. Jesus... Às vezes aquelas imagens que os evangélicos americanos metem o Dr. Jesus todo musculado.
Ah, todo bombado.
Todo bombado, preso à cruz, que uma pessoa até diz como é que ele não arrebentou com a cruz
sim,
toda.
Sim, sim.
É?
A cruz até parece aquela máquina para ele levar à frente para fazer peito.
Mas podiam começar também em Sevilha a fazer isso. Vários, testar o Dr. Jesus com vários body types, não é?
Podia ser.
O Dr. Jesus obeso, o Dr. Jesus bombado, um Dr. Jesus, sei lá.
Pois, obeso será difícil, que ele passou tanto tempo no deserto lá a consumir drogas.
Tá bem, mas também fez a última ceia, imagino que eles foram rodízio na última ceia.
Pois, em princípio.
Portanto, também pode... Uma pessoa não sabe como é que era a dieta dele.
Uhum.
E na altura, obeso era sexy.
Ah, sim.
Não era?
É,
porque
sim.
Era sinal de que era uma pessoa com meios. E o Dr. Jesus era um empresário de sucesso. O Dr. Jesus era provavelmente o coach de maior sucesso naquela altura. O life coach.
Era. Mas depois tinha aquela coisa de distribuir por toda a gente, não ficar com nada para ele. Isso tinha esse lado meio hippie que
sim,
não...
mas ele distribuía porque também tinha a capacidade de multiplicar.
É.
Ou seja...
Fazia trickle down.
É, era trickle down. Ele dizia, ok, eu distribuo porque eu consigo pegar um pão e criar outro pão.
Okay.
E criar outro pão e criar outro pão e criar outro pão. Ele tinha...
Ah,
era tipo
a igreja. A igreja, então, quando criou este Dr. Jesus, também criou um pão.
Mas o Dr. Jesus era, tipo, ele tratava os pães como... Era as bitcoins da altura.
Era.
E então ele podia distribuir, mas distribuir era tipo esquema pirâmide. Porque ele dava um pão aos que estavam abaixo e os que estavam abaixo, como já não conseguiam multiplicar pães, já não conseguiam distribuir.
Okay.
E por isso é que ele sequer foi crucificado. Porque o esquema pirâmide correu mal. Também
pois é isso.
Foi na altura que fizeram as pirâmides também.
Foi tudo nessa altura, é isso.
Sabe como é que fizeram as pirâmides?
Como?
Foi uma pessoa que chegou lá com 10 pedras... E disse, tenho aqui 10 pedras e deu 10 pedras a 10 pessoas. Agora vocês têm de dar pedras também a pessoas abaixo de vocês. Então começaram a ter muitas pedras e amontoaram numa pirâmide.
Oh, ok.
E chegou ao fim, já não havia
pirâmide. Então, mas espera. Está-me a dizer que a primeira pedra da pirâmide é a pontinha lá de cima.
É a pontinha.
Para funcionar. Sim. Ou seja, eles suspenderam e as pessoas foram metendo pedras por baixo.
Foram angariando pessoas para arranjarem pedras.
Sim, e as pirâmides foram construídas assim.
Cada
no
pessoa
fundo,
tinha de angariar 10 pessoas.
O início era tipo um guarda-chuva que estava lá em cima. Esse, um pauzinho com uma pedra suspensa.
Sim.
E foram metendo pedras abaixo. Foi assim que foram construídas as pirâmides.
Foram ali. Tenho aqui uma pedra, agora tenho de me arranjar 10 pedras.
Ok.
E arranjaram 10 pedras e essas pessoas que arranjaram 10 pedras arranjaram pessoas que arranjaram 10 pedras e por aí fora e foram montando a pirâmide de cima para baixo.
Sim, faz sentido.
Até chegar a um ponto que já não havia pessoas com pedras.
Sim, sim, faz tanto sentido.
Já não havia
sentido.
Pedras do Egito.
Sim, sim, faz tanto sentido como as teorias do canal História. Sim.
A pirâmide rebentou com a economia de pedras no Antigo Egito.
É.
Porque já não havia... Onde é que vamos buscar mais pedras?
Uhum.
Então terminou a pirâmide aí.
Pois.
Vamos parar de construir isto que já rebentámos, já não é possível arranjar pedras. E o Dr. Jesus esteve envolvido nisso. De alguma forma.
Recomendação cultural. Outra coisa.
Doutor, qual é então a recomendação cultural?
Ah, é ver o humor do Dr. Sinel, tem de ser, temos de defender.
Ah, sim. Não...
Temos de defender. A liberdade... Ouça, o episódio de hoje, no fundo, tem uma temática comum, é a liberdade em perigo.
Sim. Não há liberdade hoje em dia.
Não.
Então, uma pessoa agora não pode fazer humor, nem dizer piadas.
Pois é isso.
É tudo...
Fica tudo indignado e levantam-se.
E, sobretudo, vemos aí humoristas, vemos aí muitos humoristas, que em vez de serem contra o sistema... São a favor do sistema, defendem, por exemplo, vacinas e que a Terra é redonda. Ah. Já ouviu isso? Humoristas, como é que...
O senhor é contra vacinas e contra o facto da Terra ser redonda?
Não, eu sou a favor disso, mas eu não sou humorista.
Ah,
não, mas o humorista tem de ser anti-sistema.
Ah, tem de ser anti isso.
Tem de ser contra essas coisas.
Okay.
E vê-se aí humoristas a dizer, olha, vacina-te.
Eia!
e ainda por cima a chamar chalupas a pessoas que são chalupas, quando eles próprios deviam ser chalupas.
Só o facto de usarem esse termo pode ser, nota-se, já foram agarrados.
Não gostam de liberdade, são os carneiros do sistema. Nós podemos ser carneiros do sistema, porque o nosso objetivo não é fazer rir.
Sim.
Agora, o humorista não pode.
Pois.
Tem de ser, ah, o sistema diz isto, eu vou ser o contrário.
Ok, mas porquê está a dizer isso? O Dr. Sinel defende isso?
O Dr. Sinel é um humorista, mas mais do que humorista é um filósofo, porque os humoristas hoje em dia não são... A cena é fazer rir é importante, mas tem de fazer pensar. Fazer questionar, ver padrões da realidade e ver, ok, este padrão, este é o padrão, eu vou criticar o padrão, porque mais ninguém vê padrões, percebe?
Ok. E o Dr. Sinel vê padrões?
Ele vê os padrões e vê... Pá... Isto está mal. E então eu vou para o palco, ele é muito engraçado, e vou dizer piadas, por exemplo, isto está mal, então eu vou fazer piadas sobre a doutora Medi, por exemplo, para mudar as coisas. Para...
Sim, mas no, o doutor Sinel, há pouco tempo, foi... Eu lembro que ele foi melhor que o Plano Nacional de Leitura, porque ele leu aqueles livros do doutor Yuval,
no, Sapiens.
Leu Sapiens e leu depois o outro a seguir, do futuro, o Homo Deus, e ele disse, tenho que fazer um espetáculo sobre isto.
Ah, mas isso...
E ele fez, não fez? Dois.
Fez, mas isso foi antes da pandemia.
Pois foi.
Porque ele, às tantas, o doutor Harari também é a favor das vacinas, às tantas também já é um vendido.
Pois, é isso.
Mas isso é que é fixe no humorista, que é, pá, eu tenho de ser de antissistema.
Sim.
E o sistema está-me a mandar tomar vacinas, portanto eu vou ser contra isto.
Pois.
Felizmente temos hoje em dia mais humoristas, não do doutor, temos o doutor Miguel Milhão, por exemplo,
sim,
que tem tempo livre e decidiu tornar-se humorista, temos vários.
Sim, assim, o doutor Tiago Paiva.
Doutor Tiago Paiva, o doutor Alberto Gonçalves.
Sim.
Felizmente Portugal tem boa comédia.
Tem.
E pessoas que são antissistema.
Sim.
Mesmo o doutor Cabeça de Geleia, não, ele tem feito TikToks engraçados.
Aqueles TikToks são muito engraçados, sim, sim. É verdade.
Ele também tem mostrado uma veia cómica muito boa.
Mas passou-se... Pronto, vamos dizer o que é que se passou. O doutor Sinel, ele e dois amigos, não foi? Aquele do, das
vozes. O doutor Luís Franco Bastos e o doutor Salvador Martinha.
Eles fizeram os três um espetáculo de homenagem a um humorista que faleceu. E o doutor Sinel decidiu jantar em palco. Não foi? E o jantar foi o whisky. E uma senhora, ele, pronto, já sabe como é que são as pessoas, quando bebem uns copos a mais, falam muito. Sim. E uma senhora, pelos vistos, levantou-se da plateia, ou disse da plateia, para o doutor Sinel deixar os outros falar. E ele, quem é que tem aqui o microfone?
Pois, aquela senhora estava a defender a liberdade de expressão dos outros dois. Em detrimento da liberdade de expressão do doutor Sinel.
Era.
Que ele estava a ganhar em termos de liberdade de expressão, estava a falar mais do que eles, os dois.
Aliás, e o doutor Sinel dizer isto, antes de dizer o que é que se passou, que é o grande defensor da liberdade de expressão. Aliás, ele já foi várias vezes ao Instituto de Maior Liberdade em Portugal, o Instituto Mais Liberdade, foi convidado várias vezes, que é um instituto independente, a falar sobre liberdade de expressão.
É a grande autoridade de liberdade de expressão em Portugal, acho que é ele.
É ele.
E a pessoa com menos liberdade de expressão em Portugal.
É.
É a pessoa, por um lado, a que defende mais a liberdade de expressão e a pessoa mais oprimida. Portanto, é normal que chegue ao palco e queira ser ele a expressar-se mais livremente que os outros todos.
Exatamente.
Inclusivamente impedindo-os de contar as histórias dele. Ele teve esse momento e a senhora levantou-se e ousou. Isso não
levantou-se
se faz.
Ou disse para o palco? Disse, isso, deixa os outros dois falar, homem.
A senhora ousou comentar o que um comediante estava a dizer. Não pode. O maior ataque à liberdade de expressão que se pode fazer no mundo
é
interpelar um humorista.
É.
E sobretudo criticar um humorista. Porque ao criticar um humorista, uma pessoa está a colocar-lhe dúvidas na cabeça dele.
Sim.
E está a torná-lo inseguro. E a dizer, será que eu tenho piada? Será que eu devo dizer? E esta senhora ousou fazer isto. E o doutor Sinel respondeu-lhe e bem.
E sobretudo, é assim, vamos dizer isto. Vamos dizer isto, que é, uma coisa é as pessoas terem de saber ouvir. Coisas que os humoristas dizem, pumba, e não têm de criticar. Nada. Agora, outra coisa é ousarem sequer criticar um humorista. Um humorista, e sobretudo, o doutor Sinel faz aquele tipo de humor, como é que é?
Negro.
Negro. Eu não sei se já viu. Os humoristas, muitas vezes, do humor negro, dizem coisas que são muito agressivas, mas é humor. Humor. São muito agressivas, mas eles são equilibrados. Porque eles dizem as coisas mais agressivas, mas eles, por si próprios, não sei se já reparou, são muito sensíveis. Porque sempre que alguém ousa criticar uma piada, e que não tem de criticar, porque é uma piada.
Não tem
de criticar.
Não tem, não pode.
Eles são hipersensíveis e dizem... Ai, já não... Eu estou a imitar a voz do humorista...
Querem-me cancelar.
Querem-me cancelar. Já não há safe spaces para mim. Só os sítios onde eu encho arenas inteiras é que posso ser livre, mas na internet não posso. E choram imenso. É tipo o Dr. Jordan Peterson. É um tipo de sensibilidade que eu compreendo, que é... Choram pelo fim da liberdade.
Sim. Porque querem impedi-los de ser livres.
Eles são muito chorões, mas não têm a ver com... Eles não são chorões, são pessoas que dizem as coisas.
Dizer, aí uma pessoa criticou-me na internet, não é uma crítica na internet, é um ataque à liberdade.
É.
E isso é bom, porque a partir do momento que as críticas são consideradas ataques à nossa liberdade, mostra que nós somos perfeitos.
Sim.
E é uma forma fixe de lidar com críticas,
certo.
Que é, se estão a dizer mal de mim, estão a atacar-me. Eu acho uma atitude saudável.
E então o que é que ele disse?
Não, a senhora interpelou, não, quis cancelá-lo.
Sim.
E atacar a liberdade dele, e ele respondeu-lhe, chamou-lhe nomes.
Sim.
E disse que ela devia morrer, e devia ter cancro, e disse coisas, pronto, estava a fazer humor. Acho que ele não queria mesmo isso,
Sim.
não é? Era comédia.
Uhum.
E nisto criou-se todo um movimento na sala e nas redes sociais a querer cancelá-lo só porque ele respondeu a uma senhora que o quis oprimir, falando...
Sim. E o que é que ele disse?
Disse que ela devia morrer de cancro e...
Ah, sim, chamou-lhe nomes, não foi?
Chamou-lhe nomes.
Mas se calhar estava a brincar.
Era humor.
Se calhar era humor.
Era humor.
Ele disse que não depois, eu sei que ele depois...
Não, ele foi forçado pelo politicamente correto a pedir desculpa.
Pois.
Que é, enfim... O wokeismo não para.
Não, e esta senhora, só o facto de ter dito isto, havia outro espetáculo, teve de ser cancelado. Foi por causa dela.
Foi por causa dela, porque impediu a comédia de acontecer.
É.
Quando uma pessoa vai a um espetáculo de comédia, tem de estar preparada para tudo.
Sim, como é óbvio.
Porque é...
Para tudo, é mesmo isso.
Para tudo, para ser insultada. Até, imagino que o humorista vai lá mandar-lhe uma chapada... Pode acontecer.
Pode.
Para comédia, por exemplo, nunca vi os Três Estarolas.
Sim.
Eles também estavam-se a agredir sempre uns aos outros.
Sim.
E pode acontecer isso passar para o público.
Pode.
E as pessoas, a função das pessoas é rir e elogiar a genialidade antissistema do comunista.
Sim, sim, sim.
E sobretudo pensar na filosofia que ele está a passar. E é muito triste que queiram cancelar um humorista só porque ele está a fazer o trabalho dele.
É.
É da mesma forma que eu não sei se o doutor viu. O doutor Mário Machado foi à SIC esta semana a dizer que estavam a tentar cancelá-lo porque
Sim.
proibiram a manifestação dele e ele... Dele
não, é uma pena. Os neonazis não terem liberdade para se expressarem em democracia.
Sim. Olha, mais um ataque à liberdade.
Mais um ataque à liberdade.
Este episódio...
É só ataques à liberdade.
Ele quer ir manifestar-se a Martim Muniz para intimidar as pessoas que moram no Martim Muniz para eventualmente elas saírem de Portugal.
Certo.
Que está na liberdade dele, está no
certo.
Direito dele de se expressar e ousam proibi-lo.
Uhum.
E cancelar um homem extraordinário. Não é extraordinário, é um homem horrível, mas merece que a voz dele seja transmitida e merece, sobretudo, que a televisão o amplifique.
Sim.
E o ponha a cabeça dele a passar a dizer organizador e não.
Não, mas vai haver um lado positivo, porque sempre que o Dr. Sinel, eu não sei se sabe, o Dr. Sinel. Tornou-se muito conhecido, não tanto pelas piadas dele, mas por causar muita polémica. E a polémica vende, sabe? E felizmente eu espero que agora, se ele eventualmente tiver sítios onde aparece ao vivo, é para as pessoas que vão defender a liberdade dele.
Ele teve, é verdade, ele teve coragem para dizer coisas que mais ninguém tinha coragem para dizer.
Sim.
Isso ninguém tira.
Não.
Se dá para rir ou não, é com cada um.
É duvidoso.
Mas... que ele dizia coisas que ninguém dizia. Ele atacou vacas sagradas do nosso...
Quem?
A doutora Medi,
doutor
Angélico.
Ah, estavam a pedi-las.
Estavam a pedi-las.
Sim.
E acho que é alguém que
ninguém
exponha no devido lugar.
Sim, ninguém deve estar fora do radar do humor.
Bebés com cancro.
Sim.
Que, por exemplo...
Sim, eu vi muitas piadas dele em que... E eu achava giro porque não é verdade. Que era que ele violava sobrinhos e...
Sim.
Ai, era giro, que era a educação que ele lhes dava.
Pois, mas isso é uma cena engraçada, que é uma pessoa fazer uma piada sobre temas do dia-a-dia.
Sim.
E muita gente passa por essas situações constrangedoras com a família.
Faça.
Fiquei triste e desiludido quando ele pediu desculpa. Porque um humorista não pode pedir desculpa nunca.
Não pode.
Pedir desculpa é o maior sinal de fraqueza que alguém pode fazer, que é, ok, eu errei, mas não vou pedir desculpa porque não vou dar parte fraca.
Sim. Esta senhora que foi alvo da piada de ser um animal de pasto, no fundo obrigou o humorista a ser...
criativo.
Primeiro ele foi criativo, mas obrigou agora a pedir desculpas. Isto não se faz. É isto. É o feminismo.
É o feminismo.
É o marxismo cultural. É a ausência de liberdade. Num dia normal, uma senhora era insultada como vaca e como porca e tudo mais e dizia...
Ela própria tinha pedido desculpa.
Pois era.
Tinha
de mugir desculpas e tinha de se calhar reconhecer que se calhar não era, mas o humorista, o facto de ter visto, olhado para ela e achou que ela era, pá, se calhar ela é que tem de fazer melhor por si para não parecer, aos olhos daquele humorista, uma vaca ou uma porca.
Mas sim, não há nada mais baixo que um humorista pode fazer do que isso.
Do que pedir desculpas.
Desculpas, arrepender-se de piadas.
Sim.
Porque só o facto de uma pessoa estar a reconhecer um erro, mais vale cometer suicídio.
Sim.
Porque...
Mas pronto, pelo menos tem este lado, que é, as pessoas que o estavam a insultar, ele já pediu desculpas, já chega.
Sim.
Pelo menos isso, não é?
Não, para
se
mim...
Se ele pediu desculpas, já chega. Pronto, já chega, está perdoado.
Não, ele como fã, ele tem de pedir desculpas a mim agora, por ter pedido desculpas.
Ah, ok.
Porque, para mim, enquanto ele não retirar... Enquanto ele não pedir desculpas...
Mas se ele lhe pedir desculpas, o senhor vai respeitá-lo?
Pois, se calhar não. Está aqui um catch 22.
É.
Não é?
É.
Porque eu exijo um pedido de desculpas, mas se ele me pedir desculpas, eu não vou respeitar. Como é que se resolve isto? Epá.
Tem de ser um pedido de desculpas Schrödinger.
Não... Não sei, não tem redenção possível.
É um pedido de desculpas que é feito e não é feito ao mesmo tempo.
Não, porque isso é um pedido de desculpas, percebe?
Mas não foi feito.
Mas está ali no universo.
Uhum.
Não, eu acho que a única forma disto ser resolvido é ele mandar uma chapada. Ele voltar que continua... Que é o humorista edgy que me habituou a ele bater-me, ele espancar-me.
E se ele fizesse um pedido de desculpas pelo pedido de desculpas?
Não.
Não, pelo pedido de desculpas. Eu peço desculpa por ter pedido desculpa, não o devia ter feito da primeira vez. E reforçar que ela era mesmo isto. O senhor não respeitava mais?
Respeitava desde que ele não pedisse desculpas. Não, se ele fizesse a story, com o relambório todo, peço desculpas e aprendi muito e obrigado a esta pessoa por me ter mostrado que eu estava... Aquilo que ele disse.
Sim.
Era ele retirar a story, ele fazer esse relambório todo e depois uma story. Sua vaca.
Ah, podia ser.
Aí, tipo, estava a brincar.
Ou então, a história ele não dizia isso. É, metia uma foto dele a comer um chocolate Milka.
Sim. Ele dizia, estava a brincar. Foda-se, então agora... Desculpe. Estava a brincar. Então agora um homem não pode... É. Coisa.
Just kidding.
E era uma homenagem, nomeadamente, insultar Ecklers, porque... Foi um Eckler.
Os Ecklers, eu vejo muitos vídeos em que os Ecklers são insultados aqui do Superman, não é? Vai levar. E isso, eu rio-me imenso com isso porque as pessoas estão a rir.
Sim.
Porque se não se estivessem a rir, eu não sabia que era para rir. É. Mas rio-me porque sei que é assim que se faz e uma pessoa tem de se adaptar ao contexto.
Sim, é insultar a pessoa que está. Insultar, humilhar e espancar e bater com palavras.
Sim.
E sobretudo, eu temo, mas isso é o maior medo que eu tenho, é que esta situação cale uma voz tão necessária para nos fazer pensar a sociedade e a realidade das coisas. Eu não concordo com o que ele diz, mas gosto de ouvir o antissistema.
É.
Para reforçar a minha ideia de que o sistema está certo.
Uh-huh. Ok.
É filosofia. Eu falo, doutor, havia aí humoristas... a defender o governo e a dizer que, sim, agora vou usar máscara. Já vi humoristas de máscara? Que carneiros.
É.
Fónix. Não. Não pode.
Olha, eu acho... Vamos acabar este episódio. Façam um hashtag pela liberdade, se faz favor.
Hashtag bring the freedom to the monkey and to the comedian and to everyone that speaks their mind and beats the shit out of the people that are trying to make the general assemblies, because freedom is the most important value that we have. And just do like the Mario Hammer, the guy that's trying to organize a demonstration and be like the freedom of the speech and the mind, because the mind has to roam around and bring the universe together. The mind is the thing that flies like the butterflies and the dragons in the sky, that brings peace to everyone and makes us think about the reality, because we have to be the masters of our destinies, like the monkey is the master of sports management and making good abstracts and has 20. Parecia o resumo da tese do Dr.
Macaco. Parecia, caramba.
Ok.
Tá?
Tá.
Jovem Conservador de Direita. Podcast.